Boa tarde, pessoal. Reunidos aqui para a nossa live. Foi adiada ontem, né? A gente teve problema com a internet. Continuamos com problemas na internet, apesar de todos os backups que a gente tem de internet. Mas deu certo. Estamos fazendo aqui no meu escritório, na minha biblioteca. Outro cenário, como vocês podem ver. E muita gente fica me mandando mensagem: Ah, Starlink, Starlink. E as pessoas não sabem, né? Mas não tem disponibilidade do Starlink à vontade para o mundo inteiro assinar e querer. Tem uma fila de espera. A cidade de São Paulo, por exemplo, não tem. Além do custo bem alto, a quantidade de impostos que tem para você ter um Starlink dobra o custo do que é a assinatura, fora o equipamento, mas não tem disponível. Então, para aqueles que vão me dar essa sugestão, não tem muito o que fazer. Somos vítimas da infraestrutura ou da sabotagem. Bom, vamos lá, o assunto é importante e eu quero falar sobre o ataque israelense ontem. Israel retaliou ao Irã, a gente estava esperando isso. Então, a live de hoje é para comentar, explicar o que está acontecendo. Quais podem ser os próximos passos? Mas antes de eu começar, eu preciso lembrar vocês da nossa parceira e patrocinadora, a Insider, que faz a Tech T-shirt, que é esta camiseta aqui que eu estou usando, que vocês já estão cansados de ver e conhecer. Quem não conhece, não sabe, dá uma olhada, tem aqui o cupom. Cadê? Tá desse lado. Aí. Aqui o cupom da Insider. Entra no site da Insider. A Tech T-shirt tem várias cores, uma camiseta tecnológica, desamassa no corpo, leve, um tecido agradável, gostoso de usar, modelo tradicional e básico que eu uso em todas as ocasiões, todas as situações, é muito boa e realmente recomendo. Então, dá uma olhada no site e, óbvio, use o cupom do professor Rock, meu cupom ROCK12, ROCK, H-O-C, 12. Bom, vamos lá então, né? Ontem Israel retaliou e a semana toda, né, desde o ataque iraniano, a gente está discutindo Israel vai retaliar ou não. Eu falei na minha live no sábado, depois falei ao longo da semana em vários podcasts quais eram os meus cenários e vou lembrar aqui para quem não assistiu. Eu desenhei três cenários. Primeira coisa, a primeira discussão, a primeira pergunta é: Israel iria ou não retaliar? Eu entendi que Israel iria retaliar. Disse isso claramente, achava que Israel não iria deixar isso passar em branco. E aí eu apontei três possíveis formas de retaliação. A primeira delas seria mais ou menos coreografada ou mais simples para evitar uma escalada maior e a história morreria ali. Esse capítulo de conflito, de choque entre Israel e o Irã ficaria como está, pararia por ali. Segundo cenário seria um ataque mais forte de Israel, e nessa situação Israel então deixaria o Irã na dúvida se retaliaria ou não. E o terceiro cenário mais catastrófico, Israel atacaria as instalações nucleares iranianas, e nesse cenário, sim, o Irã iria responder, continuar respondendo. Talvez a gente teria uma guerra regional de grande intensidade ou de intensa, de grande escala. Porque lembre-se o que eu tenho dito para vocês: hoje a guerra não é mais entre o Hamas e Israel. O Oriente Médio já passa por uma guerra regional de baixa intensidade. Por que regional? Obviamente, porque o Irã tem o eixo da resistência, suas milícias, suas organizações terroristas, como Hezbollah, como Hamas, como Jihad Palestina, todos esses, Houthis no Iêmen, e as milícias no Iraque e na Síria, todos estão participando da guerra, estão atacando. Israel tem sofrido ataques de todos esses lados. Então, não é uma guerra do Hamas contra Israel, é uma guerra regional. Só que ela é uma guerra regional assimétrica de baixa intensidade. A entrada do Irã direto contra Israel muda o cenário completamente. E antes de eu analisar o ataque, a resposta israelense, nós temos que entender o que significou essa mudança. O Irã decidiu fazer um ataque direto a Israel. Isso é uma mudança total da lógica de dissuasão, de linhas vermelhas, de confronto que existia entre os dois países. Por que que isso aconteceu? Claramente o Irã não iria fazer isso se ele não se sentisse fortalecido. Tem uma série de razões que eu venho dizendo que estão fortalecendo o Irã. A primeira delas é o eixo das ditaduras, que é a aliança com Rússia, com China, Coreia do Norte, Venezuela, esse grupo de países juntos, agindo e mais ousados, buscando seus projetos individuais, fortalece a sensação de que o Irã não está sozinho, que ele vai ser ajudado. Ele se sente mais confortável. Segundo as ações desses países, como a Rússia invadindo a Ucrânia, também fazem o Irã perceber que tudo bem, é normal, está mais aceito você usar a força. Afinal de contas, ninguém fez nada contra a Rússia. A Rússia está lá invadindo a Ucrânia, deram armas, ajuda financeira, mas ninguém entrou em guerra ao lado da Ucrânia para ajudá-la contra a Rússia. Então, o Irã faz uma leitura que sim, que isso está acontecendo. O terceiro fator é um fator ideológico. O Irã está mais radicalizado e ele está mais radicalizado por duas razões. A primeira delas é uma questão religiosa, de um culto religioso que tem tomado conta e doutrinado a grande parte do establishment iraniano, seja a guarda revolucionária, seja a política, os políticos, até porque políticos da Guarda Revolucionária, políticos não, membros da Guarda Revolucionária estão se tornando políticos dentro do Irã. É mais ou menos como se o regime teocrático, né, religioso dos Ayatollahs tivesse se consolidado dentro do poder. E essa consolidação veio com uma doutrinação religiosa muito mais séria, muito mais profunda, com uma ideologia apocalíptica de que para o Irã restabelecer e recriar a grande civilização islâmica que vai dominar o mundo, Israel precisa ser destruído, Estados Unidos precisa ser destruído. Eu estou fazendo um vídeo explicando isso mais a fundo, em breve eu vou lançar um vídeo muito interessante. Nesse domingo, nesse domingo esse vídeo vai ser lançado, que eu conto a base ideológica fundamentalista religiosa de uma seita messiânica de dentro do Irã que acredita no retorno do 12º imã. E esse 12º imã, quando ele chegar, ele vai trazer paz e justiça para o mundo. E para ele retornar, Israel precisa ser destruída. Então tem um fator ideológico religioso de um culto fundamentalista por trás dessa movimentação iraniana. O outro fator que fez a Guarda Revolucionária e o Irã decidir atacar Israel diretamente, cara a cara, membros da Guarda Revolucionária mais jovens, que foram mais radicalizados ao longo desses últimos anos, doutrinados com essas aulas e ideologia, estão chegando no poder. E eles têm uma visão de como lidar com o problema diferente do líder supremo, o Ayatollah Khamenei. O líder supremo, ele tem adotado a seguinte estratégia. Ele tem chamado a relação que ele tem que ter, né, de ataque com Israel, com o Ocidente, de paciência estratégica. Então ele disse, temos que ser pacientes, aos poucos nós estamos enfraquecendo Israel. Não precisamos partir para um confronto direto. Só que membros mais linha dura da Guarda Revolucionária, mais jovens, mais doutrinados ideologicamente, estão chegando no poder e estão discordando dele, acreditando que, na verdade, o que precisa ser feito é ser mais agressivo. Por isso que o Irã, então, fez o que fez. Isso é uma mudança de paradigma gigantesco, pessoal. O Irã ter atacado Israel diretamente é uma grande mudança. Tem muita gente dizendo assim, o Irã não queria causar danos a Israel. E eu expliquei já isso em outras ocasiões, para quem não assistiu, vou repetir aqui. O Irã, por um lado, foi muito cauteloso, porque ele telegrafou o ataque. Telegrafar o ataque não significa dizer que ele não quiseria causar danos. Telegrafar o ataque significa dizer que o Irã não queria que depois que ele atacasse, não importa quais fossem as consequências do seu ataque, o resultado, o impacto, se causasse pouca, média ou nenhuma destruição, ou muita destruição, ele não queria que Israel retaliasse, ele queria que o conflito parasse ali. Então ele telegrafara foi com esse objetivo. Óbvio que quando você lança tantos mísseis desse jeito, você não tem controle sobre o que vai acontecer. O Irã não tinha certeza se Israel ia conseguir interceptar todos os mísseis. O Irã não tinha certeza quantos dos seus mísseis balísticos falhariam no lançamento ou no curso do seu alvo. Por volta de 50% deles falharam, tiveram algum problema. O resto foram todos interceptados. Foram interceptados por a ação de uma coalizão internacional, pelo sistema de defesa israelense, aéreo, que se mostrou impecável. Uma série de coisas levaram a esse resultado. Mas o Irã não tinha certeza que seria esse resultado. Então, para aqueles que ficam dizendo, não, o Irã não queria causar nenhum dano, isso é mentira. Óbvio que o Irã queria causar danos e a hora que ele decidiu fazer um ataque desse tamanho, ele estava disposto a correr o risco das consequências. Onde o Irã não queria que o problema fosse? Ele não queria que Israel retaliasse. Por isso que ele telegrafou, avisou. Ele avisou via os suíços, via Omã, Arábia Saudita, Emirados. Ele avisou todos esses países que ele iria atacar e disse quando e quais seriam as rotas. E fez isso porque ele queria dizer: olha, eu estou te avisando, não me retalie, não me ataque de volta. E óbvio que Israel não poderia deixar isso quieto. Israel iria retaliar. A grande pergunta era com que, quando e com que intensidade? A resposta foi dada. Foi esta madrugada, com que intensidade? Pequena. Não foi um ataque da Força Aérea Israelense. Israel não levantou caças e foi invadiu o espaço aéreo do Irã atacando. Israel fez um ataque de dentro do Irã, parecido com ataques que já foram feitos no passado. Israel, ao longo dos anos, tem feito ataques dessa natureza. São ataques com drones explosivos israelenses que são lançados de dentro do território do Irã. Como é que são lançados de dentro do território do Irã? Uma operação do Mossad, Serviço de Inteligência Israelense, com aliados, ativos, infiltração dentro do território do Irã, vai lá e solta esses ataques. Aonde o ataque foi? Em Isfahan, perto de Isfahan, uma base militar iraniana bastante importante. Essa base é protegida pelas baterias aéreas russas mais sofisticadas que o Irã tem, são os S-300. E por que que Israel escolheu atacar essa base? Para mostrar para o Irã, tá vendo? Uma das suas bases militares mais protegidas, com seus sistemas de defesa aéreo mais sofisticados, eu consigo fazer um ataque pequeno, sem o uso dos meus aviões, da minha força aérea, e consigo acertar este lugar. Então Israel sinalizou: eu tenho muitas possibilidades, não é só eu usar meios convencionais, eu posso usar meios indiretos dentro do seu país. Esse foi o sinal. Mas eu repito, esse tipo de ataque não é uma novidade. Israel já fez vários desses ataques dentro do Irã a outras instalações militares também. Então, Israel escolheu fazer algo que já tem feito, numa escala muito pequena. É um ataque pontual, claro que para que o problema, que o conflito não escale. Israel está sendo muito pressionada pelos americanos e pelos europeus, e até pelos aliados árabes que participaram da defesa, do ataque iraniano a Israel, a não entrar numa guerra regional. O Netanyahu, apesar de ele ter uma retórica sempre dura e inflamada, ele é um cara cauteloso e eu diria ele não tolera altos riscos. Ele tem uma aversão a riscos. E ele escolheu o caminho mais seguro. Neste momento, o que que vai acontecer? O Irã não está nem reconhecendo que foi atacado por Israel, disse que houve um ataque, uma explosão, mas que ela não foi significativa, não aconteceu nada demais. Israel não está assumindo publicamente o ataque. O Irã não vai retaliar, então o conflito ele congela nesse momento. A gente não vai ter mais escalada daqui para frente, a não ser que aconteça um episódio novo. Mas do jeito que ele estava caminhando, ele para aqui. E ele para aqui porque os dois lados entenderam que não estão preparados para uma guerra maior, de grande intensidade ou de grande escala. Os Estados Unidos não querem entrar numa guerra, tem problemas na Ucrânia, problemas no Oriente Médio, tem problemas com a China, tem problemas em muitos lugares. E eles não querem abrir uma nova frente de batalha. Se fosse uma guerra desse tamanho declarada, eles teriam que entrar do lado de Israel e isso faria o conflito ser muito maior. Então, Estados Unidos conseguiu apaziguar, diminuir a tensão pelo momento, mas assim tem uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo aqui: o conflito ele não foi resolvido. Um, dois. E ele não está melhor do que ele estava antes. O fato deles chegarem à beira de uma guerra total, né, ou de uma guerra maior, não significa que chegarem à beira da guerra e recuarem não significa que as tensões não estão mantidas. Ao contrário, as tensões estão no nível mais alto da história do conflito entre os dois países. Do conflito não guerra, mas do conflito choque entre os dois lados, Irã e Israel. Mais de 30 anos que existe uma guerra obscura, oculta, de sombras, pelas sombras entre os dois lados, e dessa vez eles pela primeira vez se confrontaram face a face, diretamente. Isso não vai retornar. E o fato de que a Guarda Revolucionária e o Irã decidiu dar esse passo é um sinal muito claro que as coisas vêm escalando. E as pessoas precisam entender que na política internacional, nas relações internacionais, na geopolítica, as coisas elas não explodem do dia para a noite. Porque, assim, né, uma guerra não é um movimento simples. Você não está ali sentado, aí um dia alguém te ataca, aí você declara guerra total, para tudo e vai em direção àquilo. As coisas são planejadas, até mesmo a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia. Ela não começou em 2022, gente. Primeiro a Rússia vai lá e anexa a Crimeia em 2014. Olha, então de 14 para 24, hoje já são 10 anos dessa história. Tá bom, que seja de 14 até 22, quando a guerra realmente é declarada, explícita e gigante. Nós estamos falando de 6, 8 anos. Então, são 8 anos de preparação, de escalada. Hoje, né? Hoje não, duas semanas atrás, o conflito entre Israel e o Irã, ele é iniciado de verdade. Até então, era uma guerra obscura, oculta. Ela passa a ser uma guerra explícita depois do ataque iraniano direto a Israel. Então, a gente começa a contar o cronômetro da semana passada para agora. Então, acabou de começar esse conflito de verdade declarado de um contra o outro. Daqui para frente, ele só tende a escalar. Por quê? Se nós chegamos neste ponto, é porque foram muitos anos de preparação para se chegar aqui. E durante todos esses anos, todas as tentativas de resolver, amenizar, tirar a atenção dos dois lados para esse problema não foram bem-sucedidas. Então, essa história ela tá se desenhando e sendo construída ao longo de 30 anos e ela agora iniciou um novo capítulo muito mais tenso e elevado do que os últimos 30 anos. Então, assim, não temos nada de positivo. O que nós temos agora é um respiro. Nesse momento, uma guerra maior foi evitada. Quanto tempo vai durar até o próximo ciclo, até o próximo round de choque entre os dois lados? Não sabemos. Israel vai continuar se defendendo, vai continuar atacando as milícias iranianas que estão perto de Israel, vai continuar atacando alvos iranianos dentro da Síria. O problema continua. Hezbollah continua atacando Israel. Nada disso mudou. O que mudou é que nós chegamos mais perto de uma guerra de grande escala, de verdade, entre o Irã e Israel. Para o Irã, eu também comentei isso, né, recentemente, essa história toda custou até que pouco, de 80 a 100 milhões. Para Israel, custou mais de 1,3 bilhão de dólares, um dia de defesa, a quantidade de mísseis que foram lançados para interceptar o ataque do Irã, o uso de toda a estrutura e recursos americanos, enfim, tudo isso fez com que Israel gastasse bastante. Agora, um outro tema que eu tenho escutado as pessoas falar, e eu acho que vale um esclarecimento, é que se Israel tivesse escolhido ir para o ataque contra as instalações nucleares, aí nós temos que entender uma coisa. Talvez hoje, essa altura do campeonato, o estágio que o programa nuclear iraniano está, Israel não tem mais como destruir o programa. Talvez nem sequer atrasar o programa. Então, os americanos, por exemplo, eles têm dito o seguinte: não adianta mais atacar, né? Uma parte dos americanos não acredita mais num ataque militar contra as instalações nucleares iranianas, porque eles falam: é tarde demais, o ataque não vai ser bem sucedido. Aqueles que acham que Israel tinha que fazer o ataque às instalações nucleares precisam considerar que tem uma discussão muito séria se o ataque vai ser efetivo ou não. Fazer o ataque por fazer é uma coisa, fazer o ataque porque ele vai conseguir alcançar o seu objetivo é outra. E tem uma discussão muito séria, legítima e real se um ataque às instalações nucleares iranianas seria efetivo. Iria atrasar o programa nuclear iraniano? Talvez não. E realmente esse é um ponto real. Então, isso pesou na equação no gabinete da guerra de Israel, né? No governo israelense, em tomar essa decisão, se atacava ou não. Outra coisa que pesou foi a opinião pública. No conflito com Gaza, né, com o Hamas, é unânime. Assim, a grande maioria absoluta dos israelenses são a favor de derrubar o Hamas, acabar com o Hamas. Na questão da resposta ao Irã, uma pesquisa de opinião pública que veio esses dias da Hebrew University, Universidade Hebraica, ela diz o seguinte: 52% dos israelenses não eram a favor de um ataque para gerar uma guerra geral ou total contra o Irã. Por quê? Estavam preocupados com Hamas, com Hezbollah, com Cisjordânia, com tudo que está acontecendo ali. Já estamos em guerra, vamos abrir uma outra frente com o Irã, um país imenso, com uma população gigantesca, os Estados Unidos dizendo que não vai nos ajudar. Isso pesou na decisão do governo israelense. Metade, ou mais da metade, 52%, mais da metade da população de Israel não queria. O resto todo queria que retaliasse, independente do risco de ter uma guerra maior com o Irã. Então, esse também é um fator a ser considerado. Uma outra pergunta que eu quero responder e que eu acho importante, interessante a gente falar, os Estados Unidos, ele veio a veio ajudar Israel, criou uma grande coalizão entre Jordânia, Arábia Saudita, Reino Unido, França, todos usaram as suas forças militares para proteger Israel quando atacada com drones iranianos. Se a gente olha e faz um paralelo com o que está acontecendo na Ucrânia, essa semana também, drones iranianos entregues à Rússia atacaram a Ucrânia. E a Ucrânia não recebeu nenhuma ajuda militar de ninguém. E aí, por que isso? Por que que a Ucrânia não merece essa ajuda e Israel merece? Bom, a primeira parte da resposta tem a ver com a aliança dos Estados Unidos com Israel, é muito mais antiga do que da Ucrânia. A Ucrânia, enfim, até nos anos 90, até o fim da União Soviética, ela nem existia, ela fazia parte da União Soviética, né? Ela estava dominada pelos soviéticos. O segundo ponto é que a Rússia tem bombas atômicas. E aí o Ocidente não quer entrar no risco de cair numa guerra nuclear contra a Rússia. Então isso tem contido a ajuda do Ocidente à Ucrânia. Por outro lado, também o Ocidente ficou com receio que Israel pudesse usar a sua bomba atômica contra o Irã. Então eles acharam melhor ajudar Israel para evitar que o conflito se tornasse nuclear. E a terceira razão é que os republicanos, dentro do Congresso americano, não querem ajudar a Ucrânia. Eles acham bonito elogiar o Putin, alguns deles gostam do Putin, repetem as narrativas veladas do que o Putin diz. Então existe uma divisão dentro dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, porque os republicanos têm alguma atração, algum fascínio pelo Putin, o que é extremamente estranho e esquisito. Antipatriótico por parte dos americanos e antinacionalista. O seu maior adversário e rival histórico, que foi a União Soviética, a Rússia, se tornar alguém que você admira. Certamente os republicanos não têm nenhuma admiração pelos iatolás do Irã, então isso facilita. Mas eu quero voltar no segundo ponto, que é o elemento nuclear. O fato da Rússia ser uma potência nuclear faz com que o Ocidente não queira ajudar a Ucrânia. E isso é um recado para o Irã. Por quê? O Irã olha para essa situação e fala: tá vendo? Se eu tivesse uma bomba atômica, ninguém ousaria. Não ia ter Jordânia, Arábia Saudita, Emirados, França, Reino Unido e Estados Unidos ajudando diretamente Israel. Talvez. Talvez teria. Não tanto, não tão explicitamente. Mas acho que os Estados Unidos ajudaria de alguma forma, mas tudo seria muito mais cauteloso e diferente quando tem bomba atômica envolvida na equação. Claramente, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, os movimentos do Irã, essa última rodada de confrontos, o ataque do Hamas, o eixo das ditaduras, essa combinação de todas as coisas que eu estou falando até agora faz o Irã olhar para o que está acontecendo e ter mais certeza ainda de que ele precisa, ou de que se ele tiver uma bomba atômica, tudo é diferente. E realmente, faz todo sentido. Racionalmente, estrategicamente, o Irã não está errado. Se ele tiver uma bomba atômica, ele está numa posição de vantagem muito maior do que agora, muito superior. Todos os seus planos vão funcionar de uma forma assim muito mais precisa. Vai ser fantástico para o Irã. Então não tem por que o Irã não querer agora ter uma bomba atômica. Mais do que nunca o Irã vai tentar acelerar o seu programa nuclear. E eu entendo que talvez esse seja o próximo capítulo de uma decisão e de uma situação muito complicada. Para essa crise, para essa guerra regional que já acontece hoje no Oriente Médio. Como que Israel vai lidar com isso? Como que os Estados Unidos vão lidar com isso? O fato de Israel não ter escolhido destruir o programa nuclear, ou talvez atacar o programa nuclear agora, é um indício que talvez Israel não acredite que um ataque seja efetivo para destruir as instalações nucleares iranianas. Talvez seja um indício que esse ataque às instalações nucleares iranianas nunca aconteça. Porque ao longo dos últimos, vai, 10, 15, talvez 20 anos, essa discussão está na mesa. Israel tem o tempo todo dito que irá fazer um ataque às instalações nucleares. O tempo todo. Inclusive, diversos governos de Israel pediram ajuda para todos os últimos presidentes americanos, desde o Bush filho até Obama, Trump e Biden, e sempre recusaram a ajuda, o aval, o sinal verde dos Estados Unidos, todos, Trump incluído, Obama, Bush incluído, nenhum deles quis que Israel fizesse esse ataque. E agora era o cenário mais propício para Israel fazer esse ataque. E o fato de Israel não ter feito, para mim, indica que tem talvez um problema maior assim na efetividade do ataque. E com isso a gente não resolve um grande problema, mas ele parece se tornar um problema mais insolúvel. Se o Irã decidir ter uma bomba atômica, quem vai brecar? Como vai brecar? Se um ataque militar não é suficiente para brecar a construção da bomba atômica, tudo que nós temos a fazer é apenas esperar o dia que o Irã se declare um país atômico. E se isso acontecer, aí assim, o equilíbrio de poder dentro do Oriente Médio, ele vai mudar drasticamente. A instabilidade que existe hoje, ela vai ser multiplicada num nível muito maior. Até porque uma das consequências será uma corrida armamentista nuclear. Turquia, Egito e Arábia Saudita, todos vão buscar ter uma bomba atômica também. Então vocês imaginem o que é isso. Me parece que toda essa história, né, do que aconteceu nas últimas 2, 3 semanas, elas não são um indício de pacificação, mas elas são o começo de um novo capítulo muito mais grave, muito mais preocupante e parece que sem saída. Porque não me faz. Não, assim, Israel perder essa janela de oportunidade é porque eles têm alguma outra noção do que está acontecendo que não faria sentido fazer um ataque às instalações nucleares. E isso, então, deixa o Irã talvez mais certo de que ele tem um caminho livre em direção à sua bomba atômica. E aí, dado o contexto geopolítico do mundo inteiro, né? Eixo das ditaduras, os dois conflitos regionais, tudo que eu sempre falo para vocês, colocar na equação mais um desses países com bomba atômica, principalmente os três mais fortes do eixo da ditadura, né? Eixo das ditaduras são cinco: Rússia, China, Irã e aí os irmãos menores, que é Coreia do Norte e Venezuela. A Coreia do Norte já tem bomba atômica, Rússia e China também. Só Venezuela e Irã que não, mas o Irã é muito maior que a Coreia do Norte. Então, o Irã adquirir uma bomba atômica faz esse grupo ficar ainda mais poderoso, mais forte, numa região que é mais difícil, porque o Oriente Médio é mais difícil, mais complexo, tem mais gente, e vai criar uma repercussão maior entre as potências todas da região. Enfim, essas são as minhas análises. Quantas pessoas nós temos? 24 mil, muito bem. Pô, na hora do almoço, gente, sexta-feira. Vocês estão conectados, informados, né? Vocês viram um ataque ontem e já queriam entender o que estava acontecendo. Vamos abrir para as perguntas, né? Antes disso, deixa eu só lembrar que a live está aqui com a gente na live, parceiro e patrocinador, a Insider. A Insider que faz essas camisetas, essa daqui, a Tech T-shirt, a verde eu gosto muito, vocês sabem, mas tem de várias cores. Não tem só camisetas na Insider, tem um monte de outros produtos muito legais, inclusive femininos. Tem uma linha nova feminina, olhem, vocês vão gostar. E não se esqueçam de usar o desconto ROCK12 para comprar os seus produtos da Insider. Vamos para as perguntas. Magna, boa tarde. Qual seria o objetivo do ataque de Israel com drones ao Irã, já que não atingiu nenhuma instalação nuclear? Poderia ser um alvo algum radar do exército iraniano? Não é um ataque com um objetivo tático específico. É um ataque para restabelecer e dizer e mandar um recado de que Israel não vai ficar passivo diante de um ataque do tamanho que o Irã fez. É só para Israel dizer: olha, você me atacou, eu vou atacar de volta. E não importa que os Estados Unidos digam para eu não atacar, eu irei atacar. Então é um recado psicológico, é um posicionamento, é uma indicação de que Israel vai dar a última palavra e mostrar para o Irã que Israel está disposta a responder se atacada. Não tem nenhum objetivo pontual e prático. Israel não está tentando estragar alguma coisa, está tentando mostrar: eu posso te atacar, eu vou te atacar, eu vou te atacar neste lugar, como eu mencionei, que é essa base militar em Isfahan. Isfahan é um lugar onde tem instalações nucleares iranianas, é um lugar importante, mas o ataque não foi às instalações nucleares, como eu disse no começo. Próxima. Tomás, obrigado aí pela contribuição, superchat. Obrigado pela audiência, por acompanhar e nos apoiar sempre. Laura, e a existência de uma doutrinação religiosa inserida de forma tão fundamental do governo não pode cegar a visão militar na tomada de decisão? Pode cegar, sim, do ponto de vista iraniano. Na verdade, eu diria que cegou, porque o Irã ter escolhido partir para um ataque direto a Israel contradiz as suas capacidades militares, contradiz o que ele estava disposto a correr o risco de acontecer. Não me pareceu um movimento racional. Por mais que tenha sido telegrafado, ele foi muito ousado. E eu entendo que um dos fatores para esse movimento ter sido tão ousado é o fato de nós termos por trás do pensamento, da tomada de decisão iraniana, uma doutrina, um culto fundamentalista apocalíptico. No vídeo de domingo eu vou explicar para vocês como funciona essa ideologia. E dentro dela ela explica claramente o que é necessário para o retorno do Messias iraniano, xiita. E assim, é uma coisa que pouca gente no Ocidente estuda e sabe. E é muito interessante e assustadora, porque ela traz um elemento irracional, que é o que eu sempre digo para vocês. Quando você lida com um adversário irracional, como é o Hamas, como é o Hezbollah. Por que que eles são irracionais? Porque eles são suicidas, eles são fundamentalistas, eles são extremistas, eles estão dispostos a morrer. Então não adianta você virar para ele e falar assim: olha, não me ataca porque eu vou te matar. Ele fala: ah, vai me matar? Maravilha. Eu vou encontrar com as dezenas de virgens no céu. Ele está feliz de fazer isso. Ele é irracional. É uma ideologia da morte. Quando você traz fundamentalismo para a equação, tudo se torna mais complicado. E por isso que é importante a gente entender a ideologia que alimenta e guia os movimentos iranianos. Até porque, se nós estamos partindo então para um caminho de um Irã nuclear, que é o que me parece, e talvez é o que o Irã vai concluir, dado tudo o que aconteceu nessas últimas 2 semanas, nós temos um problema grave. Grave, porque aí quem impede de uma interpretação dessa fundamentalista achar que o caminho para o retorno do 12º Imã é a destruição com uma explosão nuclear contra Israel? Nós estamos entrando num outro campo, gente. Isso é bem preocupante. Próxima.
Viu até um comentário no início da live falando Mahdi is coming.
Ah, quem é? Alguém sabe, então. Mardi é o nosso 12º imã, né? Na verdade, não o nosso, mas dos iatolás. É um culto, uma parte do segmento xiita que acredita nisso, gente. É um negócio bem que nem o wahabismo na Arábia Saudita. O Carlos Alberto. Os ataques do Hamas em outubro contra Israel seriam um plano maquiavélico para ser a origem de tudo o que está acontecendo na região? Assim, não, Carlos, porque o Hamas faz isso a cada 3, 2, 4 anos. É uma repetição, ele só foi bem mais sucedido, ele foi mais bem sucedido em parte pela ajuda do Irã, em parte por falhas de Israel. E porque ele se preparou melhor. Mas isso faz parte de um ciclo repetitivo da forma de operar do Hamas. Claro, ele recebeu mais ajuda do Irã, o Irã participou, coordenou, estava ali próximo. Sim, mas isso já era uma coisa que acontecia. Na verdade, o Irã, ele só tirou vantagem de algo e falou: não, tá bom, deixa eu te ajudar mais. Mas o próprio Irã não fez o Hezbollah declarar guerra direto a Israel para ajudar o Hamas. O Hezbollah atacou Israel, mas não declarou uma guerra total. Lembrem-se disso. Hezbollah, que é o braço iraniano no Líbano, muito mais poderoso e forte do que o Hamas, tem atacado Israel, mas de uma forma contida. Não quis declarar guerra direta. Então, de um lado, o Irã também não quis partir para o conflito direto, imediato com Israel, né, usando as suas milícias, para salvar ou defender ou ajudar o Hamas. Então, tem uma mistura, não dá para a gente só virar e falar assim: não, a causa é uma única coisa. Tem um monte de coisas acontecendo, sempre juntas. Em geopolítica é sempre assim. Por isso que eu acho muito simplista quando as pessoas tentam dizer: ah, se o Trump tivesse no poder, nada disso teria acontecido. Oi? Peraí, então você está dando a potência máxima a uma figura? Tudo resume a uma única pessoa? Claro que não, isso não é geopolítica. Geopolítica envolve um monte de fatores, um monte de contextos, um monte de situações. Você botou a ênfase no presidente americano e o presidente russo. Ele não tem agência? Ele não tem vontades, ele não tem desejos. Ele também é uma figura a ser considerada. E o contexto, e os europeus, e uma série de coisas, e a China, e a aliança com a China, e várias coisas mudando. Então não dá para dizer que é um único fator. Não é só o Irã. Tem outras coisas acontecendo por trás do ataque do Hamas. Paloma. Nossa, mas isso não é muita inocência? O quê? Eles acham mesmo que iam jogar todos os mísseis e Israel ia ficar quieto? Não, eles não acham. Quer dizer, eles tentaram controlar, né? É tipo assim, você querer tudo, querer o mundo perfeito. Você quer jogar e não quer consequência. Eles tentaram fazer isso, não aconteceu. Mas de alguma maneira eles conseguiram o que eles queriam. Por quê? Porque a resposta israelense foi bem contida. E se a resposta foi contida, quer dizer que eles podem clamar ou dizer que foram vitoriosos, apesar do ataque deles não ter sido efetivo e apesar deles quererem uma não retaliação, e houve uma retaliação. Mas de uma maneira eles podem ter feito a conta, ou agora eles estão sentados lá fazendo uma análise de tudo o que aconteceu e chegando à seguinte conclusão: olha, deu certo. O ataque de Israel foi bem tímido. Nós fizemos um ataque gigantesco, Israel fez só esse ataque pequeno aqui. Próxima, Lucas, boa tarde. Por que o Irã não procura a Coreia do Norte para conseguir a tecnologia nuclear? E a China já se posicionou sobre esse conflito? O Irã, ele tem a tecnologia nuclear que ele absorveu da Rússia. A Rússia está ajudando o Irã. desde o começo do seu programa. O Irã foi atrás da tecnologia de mísseis com a Coreia do Norte, sim, também. Mas não adianta você tem que ter o seu próprio programa, a sua própria tecnologia. Você pega o mapa, mas aí você tem que construir o seu artefato, a sua bomba para você realmente dominar. Não adianta ir lá só e virar para a Coreia do Norte e falar assim: me dá uma bomba pronta. E eu não sei se a Coreia do Norte daria, porque uma bomba vale muito. E depois, se ela desse uma bomba, o mundo ia saber que ela deu essa bomba. E ela ia sofrer consequências talvez maiores. Ela não precisa entrar nessa briga, sendo que ela já tem a briga dela com o vizinho dela. E o Irã não quer ter uma bomba que ele recebeu e ganhou de alguém pronta. Ele quer ter a capacidade de fazer e dominar a tecnologia e ter construído. Para dominar a tecnologia, ele precisa do conhecimento. Esse conhecimento ele foi buscar com a Rússia. E ali ele está no seu projeto desenvolvendo isso. Óbvio que ele sofreu uma série de obstáculos. De quem? Estados Unidos e Israel tentaram destruir o programa nuclear iraniano, estão tentando fazer isso há anos. Só um ataque cibernético de um vírus, a primeira arma cibernética ofensiva, foi um vírus que foi criado especificamente. Israel, em conjunto com os Estados Unidos, criaram um vírus específico para destruir as centrífugas iranianas. E esse vírus foi instalado dentro dos computadores dessas centrífugas. Ele foi um vírus desenhado para aquele tipo de computador que eles sabiam que se usava dentro das instalações de enriquecimento uraniano. O vírus não destruiu o programa por completo, mas ele atrasou em pelo menos, talvez mais de 1, 2 anos, o programa nuclear iraniano. Então o Irã não conseguiu porque ele sofre muita resistência também. E porque não é fácil. Claro, se um país está determinado, uma hora ele vai conseguir. E o Irã vai conseguir. Hoje o Irã está mais perto do que nunca. Dizem que é uma questão de semanas para ele montar uma ogiva e questão de meses para ele colocar isso dentro de uma bomba funcional. Então, em alguns meses, o Irã poderia se declarar, um país atômico. Eu não sei sobre o que se a China já se posicionou sobre o conflito. A China compra muito petróleo do Irã, ela está do lado do Irã, assim, não falou grandes coisas oficialmente, publicamente, mas ela vai defender o Irã, porque ela tem defendido o Hamas, tem defendido o Irã, não tem brigado com o Irã, ou não tem pressionado o Irã para fazer os Houthis pararem de atacar o Mar Vermelho. Navios chineses passam e precisam passar pela rota do Mar Vermelho e do Canal de Suez, e a China não fez pressão para o Irã parar ou fazer os Houthis pararem de atacar. Ao contrário, os Houthis disseram: não, não, navios chineses e russos a gente não ataca. Então, aí você já imagina, o que que a China está achando disso daí. O André, esse conflito só se resolve. Esse pessoal todo está no Rock Academy, nem comentei. Esse conflito só se resolve, peraí, quando o programa nuclear for interrompido, concorda? Eu não sei se resolve, porque o Irã hoje não tem uma bomba atômica, mas ele tem os Houthis, ele tem as milícias no Iraque, as milícias na Síria, ele tem o Hezbollah, ele tem o Hamas, ele tem o Jihad Palestina, Jihad Islâmica. Então, o Irã tem o eixo da resistência. Todos esses não são atômicos. E o Irã cria muitos problemas na região e tem se fortalecido e ficado cada dia mais poderoso. O programa nuclear é só transformar todo esse poder do Irã numa superpotência na região e um grande problema para o mundo. Eu não acho que eliminar o programa nuclear iraniano resolve com todo o problema do Irã. Mas eliminar o programa nuclear iraniano impede do Irã dar os próximos passos que ele nunca conseguiu dar até hoje. E, como eu disse, nos últimos 20 anos o Irã tem avançado e ficado muito mais forte e tem um poder de influência na região que ele não tinha. O Irã não controlava o Iraque, não controlava a Síria, não tinha, o domínio que tem no Líbano. Não tinha o Hamas do jeito que ele tem em Gaza, não tinha os Houthis no Iêmen. Tudo isso é novidade. Foi conquistado nos últimos 10, 20 anos. Então, agora, se o Irã tiver tudo isso e tiver a bomba atômica, aí se preparem, porque aí nós entramos num outro mundo. Laura, de novo, quanto do ataque iraniano em termos técnicos, do armamento e estratégia utilizado serve de dados para calcular a capacidade bélica do Irã e fazer a leitura da influência desses membros mais novos e radicalizados no governo? Os membros mais novos e radicalizados não têm a ver com necessariamente a capacidade bélica do Irã. O Irã usou muito armamento, vários dos armamentos diversos que ele tinha, e nesse sentido Israel conseguiu entender, mas ele lançou, ok, bastante, né? São mais de 300 mísseis drones, mas o Irã tem um arsenal gigantesco. Se o Irã decidisse lançar, sei lá, 1.000 mísseis, Israel conseguiria interceptar 1.000 mísseis? Provavelmente não. Se o Irã não tivesse telegrafado, lançasse rapidamente, inesperadamente, porque foram dias falando: olha, eu vou lançar, vai ser daqui. Se o Irã lançasse, de repente, do nada, se lança 1.000 mísseis contra Israel, não vai dar tempo de botar de pé a coalizão, não vai dar tempo de botar em alerta todo mundo. Vai ser um outro cenário. Então, o Irã tem capacidades não convencionais de causar um estrago a Israel. Por outro lado, o sistema de defesa aéreo israelense é muito sofisticado, mas ele custa muito dinheiro. E ele funcionou melhor com a ajuda de vários aliados: Arábia Saudita, Jordânia, Estados Unidos, todos esses que eu já citei. Então, assim, o Irã, ele tem um monte de fraquezas, mas ele também tem como provocar problemas e dor para Israel. Não é uma coisa tão banalizada assim, senão Israel não estaria cautelosa na sua retaliação agora, nessa madrugada. Erickson, acha que em algum momento a Rússia pode descer e atacar Israel? Não, não acho. Não acho que nem a Rússia nem a China estão prontas para entrar em outros conflitos. Eles têm os seus conflitos. A Rússia tem a Ucrânia e o objetivo dela é a Ucrânia. E o quintal russo é a Ucrânia. E a guerra na Ucrânia é gigante e não foi do jeito que a Rússia queria. A Rússia não tem por que ir para uma guerra no Oriente Médio. Falta munição, falta soldado, tem problemas, né? A Ucrânia, imagina ela abrir uma outra frente. A mesma coisa com a China. China está se preparando, se armando, guardando munição, construindo marinha para capturar Taiwan e não para entrar numa guerra contra Israel para salvar o Irã. O Irã vai estar sozinho nessa. E como eu sempre tenho dito, na Segunda Guerra Mundial eram três conflitos regionais isolados e independentes. Em algum momento eles podem convergir, mas essa convergência só faz o conflito se tornar mundial e não necessariamente fazer que você tenha soldados de um lado lutando no outro. Porque você não tinha isso nem na Segunda Guerra Mundial. Isso que as pessoas talvez não entendam, né? Uma guerra mundial, ela não é chineses dentro da Ucrânia. Ela não é norte-coreano dentro do Irã. Ela não é soldados iranianos na Guiana. Ah, mas não tem membros do Hezbollah e da Guarda Revolucionária na Venezuela? Tem, mas numa função de treinamento, de assistência, não soldados. Então, não dá para a gente imaginar que a China ou os russos vão estar lá invadindo Taiwan junto com a China. Cada um vai estar num fronte. E ela é mundial porque tem várias, todo mundo participando, mas cada um numa parte de uma coisa. O objetivo não é conquista o mundo. Cada país tem o seu objetivo, não é jogo de war, qual é o seu objetivo? Conquistar o mundo. Não, não é isso. Cada um tem o seu objetivo e cada um está lutando pelo seu objetivo, mas eles entendem uma hora que eles estão juntos, mas cada um com os seus fins. Então, esse nível de aliança que as pessoas estão imaginando não é assim, né? Porque a guerra vai estar acontecendo em múltiplos lugares.
Só para você saber, ainda temos 16 perguntas pela frente.
Tá bom, quantas pessoas tem?
21 mil.
21 mil, muito bem. Jeane Ramirez está no Rock Academy. Esse conflito ocorrendo, escalando, mais ainda, restam muitos reféns no território de Gaza. Israel teria intenção de negociar? Tem intenção de negociar, mas com quem que vai negociar? E com quem negociar, que é o Hamas, ele vai cumprir? Recentemente, nós tivemos uma série de rodadas de negociação para um cessar-fogo e não deram certo, porque não se chega em nenhum acordo. Eu não acho que é uma questão de ter a intenção ou não. A questão é, existe zona de acordo? Existe como negociação trazer um resultado? O que que o Hamas vai querer pela soltura de todos esses reféns? E o que Israel está disposto a dar para isso? Se o Hamas falar assim, não, eu quero continuar aqui, não invada e não me extermine, não me retire do poder por completo. Israel não vai aceitar isso, por exemplo. Então não é só uma questão de negociar, uma questão de negociações não funcionam, não é porque os lados não querem só negociar. É porque o que cada lado quer. É tão contraditório, tão oposto ou tão absurdo para o outro que não tem zona de acordo, não tem o que se fazer. Por isso que negociação nem sempre funciona. E por isso que as pessoas têm dificuldade de entender por que que a gente tem guerra. Porque elas acham que basta sentar e conversar e tem acordo. Mas aí elas esqueceram de olhar para a briga de marido e mulher e divórcios. Se fosse assim, viveram juntos a vida inteira se amando e não param de brigar nunca mais. E não tem acordo. E continuam brigando, porque não tem acordo, porque o que cada um quer não é compatível. Então, não acho que é uma questão de negociar, acho que é uma questão de compatibilidade. O Marcos, o Irã disse que se Israel atacar, ele vai rever sua política nuclear. O Irã disse que se Israel atacar instalações nucleares, ele iria acelerar o seu programa nuclear. Em outras palavras, ele vai desenvolver uma bomba nuclear. O que você acha disso? Acho que eu já expliquei. Acho que o Irã vai acelerar o seu programa nuclear, independente de Israel atacar ou não instalações nucleares. Acho que o Irã está aprendendo claramente que ter uma bomba atômica muda a equação do jogo. Na verdade, ele sempre achou isso, ele sempre entendeu isso, porque desde o começo, o líder supremo do Irã, ele já dizia: olha lá, a Líbia foi atacada, olha lá, o Afeganistão foi atacado, a Coreia do Norte não é atacada. Por quê? Porque ela tem uma bomba. Então, assim, a ideia da utilidade da bomba é muito clara para o Irã. Eu só acho que com tudo que está acontecendo, o Irã tem mais incentivos para produzir a sua bomba. Paloma, professor, mas não tem nenhum jeito de brecar isso, a bomba do Irã? Então. Aparentemente não. E na verdade, assim, ao longo da história, só tivemos um país no mundo que teve a bomba atômica e voltou atrás. Alguém tem ideia qual país é esse? Vamos ver. Respondam aí no chat, gente. Qual país teve a bomba atômica? Não é que teve um programa nuclear. Teve a bomba atômica, tinha a bomba atômica e desistiu de ter. Nenhuma resposta? Tem um delay, ah, tá.
No YouTube, não. No YouTube falaram Ucrânia, Alemanha.
Alemanha nunca teve bomba atômica.
Ninguém. Japão, Brasil, Coreia do Sul,
Japão
Índia.
nunca teve.
União Soviética.
Brasil nunca teve bomba atômica.
Muita gente falando Ucrânia.
Ucrânia teve bomba atômica, mas a bomba não era dela. Não foi ela que ela desenvolveu. Não só a Ucrânia. Cazaquistão e Bielorrússia também.
Aqui, veio a África do Sul.
África do Sul, quem disse isso? Tá, muito bom. Estão sabendo, estão sabendo. A África do Sul teve a bomba e devolveu, acabou com o seu programa nuclear. Foi o único caso na história. Todos os outros países que quiseram desenvolver a bomba atômica, o mundo tentou pressioná-los para não fazê-lo. Pressioná-los com sanções econômicas, isolamento, tudo que foi possível, até ataques militares e não deu certo. Então, assim, o estágio que o programa nuclear iraniano está, dificilmente tem como o resto do mundo impedir. Pode ser que o Irã decida não querer fazer. Aí é uma decisão do Irã, mas não uma decisão de fora. Entende? Paquistão teve pressão para ele não fazer, Índia, Israel, Coreia do Norte, e não adiantou. Todos construíram a sua bomba no final. Então, assim, Israel tem dois cases bem-sucedidos de destruir um programa nuclear, mas era logo no começo. Já falei para vocês, Israel atacou o Iraque e atacou a Síria. Iraque nos anos 80, Síria em 2007. Eles estavam produzindo uma usina nuclear, mas estava no começo do programa. E aí Israel atacou e destruiu e acabou, porque o Iraque foi derrubado, Saddam Hussein, a Síria teve guerra civil. Aconteceram outras coisas que evitaram e impediram eles de retomarem isso. O Irã já começou construindo seu programa nuclear não em um lugar, mas em vários lugares espalhados pelo país. E vários desses lugares são bunkers subterrâneos, embaixo de uma montanha, protegidos contra um possível ataque. O Irã já concebeu o seu programa nuclear pensando em tudo isso. Me parece que a única maneira de evitar o Irã de ter uma bomba é o Irã decidir não ter, porque ele acha que não vale a pena, sei lá por que razão. O Felipe mandou em iens. Muito bem, Felipe. Em breve estarei aí. Acho que você, Nohama, está no Japão, né? Em breve estarei no seu país, na sua terra. Eu vou para o Japão e para Taiwan, agora em maio. E vou fazer live de lá, vou falar com vocês de lá. Olá, professor. Mano, no Japão. Nem estava lendo. Estou preocupado que a China vai invadir Taiwan. O Japão entre no conflito, caso, quando será que isso pode acontecer? Eu tenho dito, Felipe, que a China está se preparando para isso em 5 a 10 anos, não é uma coisa tão rápida. Óbvio que, assim, tudo pode mudar, o cenário pode mudar, coisas podem acontecer, mas se a gente pensar com as informações que nós temos hoje, o movimento chinês aconteceria de 5 a 10 anos. E eu repito, já falei isso em algumas outras ocasiões. Todas as simulações de jogos de guerra, war games, sobre o assunto, todos, os Estados Unidos só ganham a guerra com a entrada do Japão. E o Japão entra, eu acredito que o Japão entraria para ajudar a Taiwan, do lado dos Estados Unidos. Renan, Roque, qual o papel do Iraque nessa história? Eu não sei se você já ouviu falando, Renan, mas o Império Persa, ele só se torna um império quando ele consegue controlar o território adjacente ao Irã. O território adjacente é a Mesopotâmia, ou seja, o Iraque. Então, o Irã só começa a virar uma grande força no Oriente Médio, desestabilizadora e poderosa, depois que ele passa a controlar o Iraque. Quando que o Irã passa a controlar o Iraque? Quando o Saddam Hussein é derrubado. Porque o Saddam Hussein é sunita, que era a minoria da população do Iraque. A minoria dominava a maioria. A maioria era xiita. O Irã é xiita. Quando o Saddam Hussein é derrubado pelos americanos, e esse é um efeito colateral da guerra do Iraque, é muito ruim para os Estados Unidos. É porque o Irã passa a se tornar mais poderoso. O Iraque tem esse papel fundamental para permitir que o Irã projete poder pela região. Tiago, E se o Irã anunciar amanhã que ele tem a bomba atômica, quais as repercussões imediatas que se espera que se aconteçam? Olha, imediatamente a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia vão iniciar um programa nuclear. Provavelmente Israel deve se declarar oficialmente, explicitamente, formalmente uma potência atômica. 3. Israel e os aliados árabes vão exigir dos Estados Unidos que o seu sistema de defesa nuclear seja estendido para esses países. 4. Israel vai querer uma Second Strike Capability dos Estados Unidos. O que é Second Strike Capability? Um conceito complexo sobre estratégia nuclear de extrema importância. Quem quer entender sobre guerra nuclear e bomba atômica é obrigatório entender sobre duas coisas: MAD, Mutual Assured Destruction, e Second Strike Capability. Tem um vídeo, dois vídeos no canal aqui, Geopolítica da Bomba Atômica 1 e 2, que eu explico o que é isso. De uma forma bem simples, Israel vai pedir para os Estados Unidos um submarino nuclear para ter capacidade de retaliação, mesmo se atacada em primeiro lugar. Só que aí talvez a Arábia Saudita também peça isso. Além dessas questões práticas, nós vamos ter uma situação de muito receio e instabilidade no Oriente Médio e, consequentemente, no mundo. Mas aí nós estamos entrando numa nova fase. Aí aqueles que ficam o tempo inteiro me perguntando: guerra, Terceira Guerra Mundial, fim do mundo. Aí eu começo a falar: aí nós estamos mais perto. Porque bomba atômica na mão de seita apocalíptica, fundamentalista, isso é bem grave. Carlos, a Síria de Bashar Assad faz parte do eixo das ditaduras? Olha, não porque ela está muito enfraquecida, Carlos. É um país dividido, não controla parte do seu território. Ela faz parte do eixo da resistência, que é o eixo do Irã, né? O Irã com seus aliados, com seus proxies. O Assad está ali no meio das proxies, por isso que tem as milícias dentro da Síria. Mas é um país que está ainda muito desestruturado, tentando se reerguer. Tomás, ter a bomba atômica é um apólice de seguro para não ser atacado. Se um dos lados tomar a iniciativa de lançar, significa que ambas as partes se autodestruirão, correto? Na teoria, sim, mas para isso acontecer, Tomás, os dois lados têm que ter Second Strike Capability. Não vai dar para te explicar isso aqui e nem para todo mundo. Assista um vídeo aqui no canal, Geopolítica da Bomba Atômica. São dois vídeos, tem Geopolítica da Bomba Atômica 1, Geopolítica da Bomba Atômica 2. Os dois precisam ter essa capacidade retaliatória. Os dois precisam estar dispostos a entrar numa guerra nuclear total. A guerra nuclear total, ela entra por decisão, consciência, porque você quer, ou porque escorregaram e cometeram um erro. Mas a gente pode ter guerras nucleares limitadas e não necessariamente seria a destruição total de dois. Não países do tamanho como Israel e Irã, mas China e Estados Unidos podem entrar numa guerra nuclear limitada. Esse vai ser um tema de uma das aulas do curso sobre Terceira Guerra Mundial que eu estou preparando. Uma das aulas é só sobre guerra nuclear limitada. Uma outra aula, que essa é assim fascinante e assustadora, é sobre como seria o início de uma guerra nuclear. E aí eu vou contar para vocês todos os detalhes disso, minuto a minuto. Mas isso vai estar no curso de Terceira Guerra Mundial que nós estamos preparando para o começo do segundo semestre. Laura, o que efetivamente foi atingido? Uma instalação militar iraniana. Deco, Roque, qual é o impacto financeiro para o Brasil havendo uma escalada? Uma escalada no mundo, no Oriente Médio? Assim, financeiro são os impactos para o mundo inteiro, né? Preço do petróleo, inflação, rotas de navegação, A economia do mundo pode sofrer, e o Brasil sofre bastante quando a economia do mundo sofre também. Agora, de um outro lado, o Brasil não está diretamente envolvido com nada disso e está muito longe de todos esses problemas. Nesse sentido, o Brasil está meio protegido, imune aos efeitos diretos de uma guerra maior. Mas economicamente, nós estamos dentro da economia globalizada, estamos dentro das mesmas consequências. Instinto DN, vendo a situação do mundo hoje, como você imagina daqui 4 anos? Eu imagino que nós estaremos próximos do terceiro conflito regional. Talvez você não tenha assistido o meu vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial aqui do canal, que já está com mais de 1 milhão de views. E eu acho que chama Terceira Guerra Mundial, já começou. Como é que chama o vídeo da Terceira Guerra? Eu digo que a Segunda. Eu explico que a Segunda Guerra Mundial, não digo, eu explico como aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Eram três conflitos regionais separados. A Terceira Guerra Mundial já começou, chama o vídeo aqui no canal. A Segunda Guerra Mundial eram três conflitos separados. Em um momento, eles viram. Eles convergem quando atacam os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram, vira uma guerra mundial. Então. Eu imagino que daqui 4 anos nós estaríamos caminhando para o terceiro conflito regional. Qual é o primeiro? Rússia na Ucrânia, já começou em 22. Qual é o segundo? Irã no Oriente Médio, já começou em 7 de outubro do ano passado, com o Hamas, e depois vira uma guerra regional, como eu disse para vocês aqui hoje, de baixa intensidade, e ela está aumentando a cada dia. Agora nós chegamos no ápice dela, de quase virar uma guerra regional de grande escala, não virou dessa vez, mas a situação não me parece tranquila. E aí o terceiro conflito regional seria a China, em direção a Taiwan. Eu imagino que daqui 4 anos a gente vai estar entrando neste capítulo. Luiz, a bomba atômica em Israel, causaria uma nuvem radioativa no Irã ou em territórios dos aliados? Causaria no Irã, mas não só ali. Mas aí depende. E depende do tamanho da bomba, né? O Irã é um país bem grande. Que tipo de bomba Israel jogaria? Mas Israel não vai jogar uma bomba no Irã se não for ameaçada nuclearmente. Então, Israel tem uma política de no first use, não usar primeiro. Rafael. Contribuiu aqui no YouTube. Diante da atual conjuntura do sistema internacional, as tensões geopolíticas no mundo, na Ásia Central, em meio a uma nova desordem no sistema internacional, uma terceira guerra se vê como inevitável no período de 30, 50 anos, eu diria bem antes. Mas eu não sei se assim, existe um caminho onde a gente não tem isso. Que historicamente, quando duas grandes potências entram em rota de choque, elas podem não virar uma guerra. Na Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos não transformaram aquilo numa guerra mundial. Por quê? Um dos lados colapsou de dentro. Essa é uma das situações onde a gente não tem uma guerra mundial causada por potências crescendo e se enfrentando. China e Estados Unidos estão entrando em rota de colisão, e isso significa que só tem um jeito deles não se chocarem. Um dos dois lados colapsar. Não me parece hoje que nenhum dos dois lados está à beira de um colapso, nem a China nem os Estados Unidos. Apesar de tanto a China quanto os Estados Unidos terem problemas internos sérios, mas eu não acho que eles vão colapsar. Se eles não vão colapsar, eles vão acabar se chocando. E eu acho que isso me parece inevitável, porque na política internacional, na história do mundo, isso é muito importante, gente. Nunca teve uma grande potência ficando maior, querendo desafiar o status quo da outra potência que está na posição de maior destaque. Nunca teve uma troca de potências simplesmente pacífica, porque um dos lados não colapsou e o outro virou e falou assim: não, realmente você é mais forte do que eu, chegou a sua vez, por favor, pode sentar na minha cadeira. Isso nunca aconteceu. A não ser, repito, se um dos dois lados colapsar sozinho, aí não precisa ter guerra. Mas se os dois se mantêm vivos e estáveis, um vai querer tirar, vai desafiar o outro. Potências revisionistas. A China é uma potência revisionista do status quo. Denise, está no Rock Academy. Em que medida os outros países muçulmanos podem influenciar para impedir que o Irã decida ir mais longe em termos de atacar Israel? Olha, não podem muito, não, porque simplesmente eles também têm as suas rivalidades com o Irã. Assim, e eles não são porta-vozes e nem querem parecer porta-vozes de Israel, porque isso é delicado politicamente para eles internamente e para fora, para o mundo. Eles podem ser contra uma guerra regional que vai afetar todo mundo, mas eles não têm muita influência sobre o Irã, não. Quem tem mais influência aí é a China e Rússia. Mas eu tenho dito que China e Rússia não achariam ruim uma guerra do Irã que envolveria Estados Unidos e Israel, porque vai atrapalhar a vida dos Estados Unidos, colocar eles gastando dinheiro, tempo, armamento, energia, capital político num conflito. Vai deixar a Ucrânia mais livre, vai deixar a Taiwan mais abandonada, que é o que já está acontecendo. Ah, o pacote de ajuda militar a Israel está lá parado porque tem a Ucrânia e porque os republicanos não querem ajudar a Ucrânia. Então, Israel e Taiwan já estão sofrendo. Se tiver que ajudar ainda mais Israel, quanto que a Ucrânia vai perder de ajuda e quanto que Taiwan vai perder de ajuda? Se Taiwan e nem Ucrânia têm ajuda, quem é que fica feliz? A China e a Rússia. Né? Boa tarde, professor Roque e equipe. Como você acha que Israel se posicionaria se... acho que eu falei disso, né? Acho que principalmente Israel ia buscar ter garantias que ela tem capacidade de retaliar diante de um confronto nuclear. Esse tipo de retaliação, ela é muito específica, é Second Strike Capability. Assiste o vídeo Geopolítica da Bomba Atômica 1 e 2. 1 e 2, porque vocês nunca assistem o vídeo 2. E aí eu faço dois vídeos, porque não dá para explicar tudo em um, e o dois fica abandonado. Geopolítica do dólar, o um tem milhões de views. O dois, que é mais importante ainda, porque é a evolução, o raciocínio aprofundado do que é o dólar, vocês não assistiram o dois.
Última pergunta.
Leonardo, qual livro é esse do Star Wars? Mostra, por favor. Não, antes de mostrar o do Star Wars, eu vou mostrar o meu Tesseract. Meu Hypercube. Vocês sabem o que é um Hypercube? Isso daqui é um cubo representado em quatro dimensões, na quarta dimensão. Então, essa seria a representação material do que seria a quarta dimensão, porque um cubo é em três dimensões, né? E Star Wars, The Blueprints. Isso daqui são todos os desenhos das naves, das... Deixa eu abrir uma página específica aqui. Não, os desenhos dos projetos das naves e dos equipamentos militares. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vou vir para cá, peraí. Ah, esse é o desenho da Millennium aqui, ó. E aqui o pedaço deles construindo, né? Eles fazendo no estúdio. Eu acho que isso é a base. Que é
Aí o cara mostrando como que eles fantasiaram de Tom, aquele bicho
Ah,
do
tá.
planeta de gelo.
Ah, é. Olha ele aqui em cima do. Aqui, né?
E a sala do final do.
Ah, isso daqui é quando eles. Throne Room. Enfim, esse é meu Star Wars. Tá de volta no lugar dele? Tá, muito bem. É isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado, esclarecido. Lembre-se do desconto do Rock 12 da Insider. Entra lá no site, vocês vão gostar. E nós vamos continuar acompanhando. Mundo não ficou. Mundo, pelo momento, ficou livre de uma grande guerra. Mas tudo tá pior. Todo o contexto, toda a situação, as linhas que foram cruzadas nessa história, elas não são resolvidas agora. Então nós vamos continuar vendo mais tensões o tempo todo. Quero agradecer a audiência, plena sexta-feira, na hora do almoço. A gente bateu quantas mil pessoas no máximo? 24 mil pessoas. Quem não conhece o Rock Academy, tá aqui, ó. Vai lá, dá uma olhada, baixa o aplicativo, o nosso bunker, que é o feed de notícias diária em tempo real, tá o tempo inteiro analisando tudo que está acontecendo no mundo, muito mais velocidade e intensidade do que eu consigo vir aqui. A gente está o tempo inteiro ali, além dos cursos, né? Lançamos o curso de Geopolítica do Brasil, tem Introdução à Geopolítica, tem o curso do Inteligência do Carisma, tem todas as outras aulas exclusivas, como, por exemplo, Geopolítica da França, os acertos russos na guerra da Ucrânia. Tem um vídeo aqui no canal que são os erros russos, mas lá no Rock Academy tem os acertos e muitos outros conteúdos, inclusive os próximos cursos que nós estamos produzindo.
Teve um comentário que falou: saí da live por 5 minutos, quando voltei, tava falando de Star Wars.
Ah, você perdeu então, né? Saiu um comentário de alguém que saiu da live por 5 minutos, quando voltou estava falando de Star Wars. Assim, astropolítica, astropolitics, é um elemento da geopolítica, né? Que é a geopolítica espacial do espaço. Astropolitics é a geopolítica do espaço. Eu falo disso. Tem alguns vídeos sobre espaço aqui, no canal, mas eu
Tem uma
falo.
playlist.
Tem uma
Vamos
playlist
criar
no.
uma
Ah, aqui no canal vamos criar. No Rock Academy já tem a playlist de astropolítica. Mas eu falo disso no Ciência Sem Fim, né? Com o Sérgio. Eu introduzo e explico. Aliás, é um dos vídeos mais assistidos ali no Ciência Sem Fim. Está com 1,5 milhão de views. Assistam, se vocês querem entender a astropolitics, que é o começo do Star Wars, né? É isso, gente. Até mais. Bom final de semana para vocês.